baixe grátis o app e aproveite.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. Dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Total. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total deste sábado. A partir de agora, vamos acompanhar o Que História, o podcast criado pela BBC News Brasil, que é o serviço em português da BBC, com histórias reais incríveis a cada episódio, a partir de depoimentos dos protagonistas. No episódio de hoje, vamos ouvir a história que acontece na Polônia, quando habitantes judeus começaram a ser perseguidos e mortos por forças nazistas. Nessa época, o menino Maxwell se viu obrigado a se esconder na floresta.
Quando os nazistas chegaram em 1941, a comunidade judaica de uma pequena cidade na Polônia começou a ser perseguida e morta, e uma mãe não viu outra saída a não ser obrigar seu filho de 12 anos a fugir. Hoje, você vai ouvir o relato desse menino, que passou um pouco menos de 2 anos vivendo escondido numa floresta, enfrentando o frio, a fome, a solidão e a constante ameaça de nazistas.
História!
Maxwell Smart nasceu em 1930, de mãe tcheca e pai polonês. Quando ele era uma criança, a família se mudou da então Tchecoslováquia para Buchach, uma pequena cidade na Polônia que hoje faz parte da Ucrânia. Hoje, as poucas lembranças que Maxwell tem dessa década são da infância e da vida familiar.
The house was lit with candlelight.
A casa ficava iluminada à luz de velas, não tínhamos eletricidade. Sempre havia um candelabro de prata sobre a mesa branca. Todas as sextas-feiras, minha mãe, meu pai, meu avô e minha avó jantávamos juntos. Eram noites inesquecíveis. A comida era excelente. Minha mãe cozinhava muito bem. Minha mãe era muito carinhosa. Já meu pai era rigoroso. Ele queria saber apenas uma coisa. Como você está na escola? Ele não brincava comigo. Cuidava do negócio. Minha mãe era a cozinheira, a organizadora. A pessoa que me ensinou a ler, que me ajudava na escola. Eu amava ela e ela me amava. Eu morria de vergonha de tanto beijo que ela me dava na frente dos outros meninos.
A Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1939 e a cidade foi ocupada inicialmente por forças soviéticas, mas a família não se sentiu ameaçada. Mas em julho de 1941, ela foi tomada pelos nazistas. Em entrevista ao programa Outlook da BBC, Maxwell, cujo nome de nascimento Osiak Fromm, ele mudou depois da guerra, conta que as forças soviéticas ofereceram um salvo-conduto à família para fugirem do avanço alemão. Mas a mãe, que comandava a família, tomou uma decisão que teve consequências devastadoras.
Minha mãe se recusou. Ela disse, eu não posso sair de casa. Os russos estiveram aqui por 2 anos e nada drástico aconteceu. O que poderia acontecer agora? Essa foi a pior decisão que minha mãe tomou. E custou a vida de 62 membros da minha família. E eu lembro que, talvez 2 dias depois, os alemães chegaram e toda a vida mudou.
Only Ukrainians went out to greet.
Somente os ucranianos saíram para cumprimentar os alemães quando eles chegaram, com tanques rolando pelas ruas. Os poloneses ficaram em suas casas. Os ucranianos gritavam: "Matem os judeus!" abertamente. Não havia lei de proteção. Não havia mais tribunal.
3 weeks after the Germans arrived, there was...
3 semanas após a chegada dos alemães, houve um anúncio. Eles convocaram todos os judeus de 18 a 50 anos para se registrarem na delegacia para trabalhar. Centenas de pessoas, talvez 1000 pessoas, tenham ido lá, talvez mais. Entre elas, meu pai. Eles os colocaram em caminhões e os levaram embora.
Na época, Butchat abrigava cerca de 8 mil judeus. Eles foram informados de que seus entes queridos haviam sido levados para a Alemanha para trabalhar, mas, na verdade, foram fuzilados nas redondezas da cidade. E a família de Maxwell, assim como outras famílias judias, foram obrigadas a se mudar para um gueto em uma área dilapidada da cidade.
Nós éramos 4. Minha mãe, minha irmã de 5 anos, meu avô e eu. E outras 4 pessoas moravam conosco. 2 famílias em um único quarto.
Em novembro de 1942, os nazistas começaram a fazer batidas nas casas do gueto atrás de judeus para serem deportados para campos de concentração e extermínio. E um dia a Gestapo invadiu a casa em que estavam a família de Maxwell e várias outras.
The yelling was unbearable.
A gritaria era insuportável. As crianças estavam chorando. Havia cerca de 20 pessoas descendo as escadas correndo. Os policiais da Gestapo entraram no nosso apartamento e começaram a nos botar para fora. Meu avô estava doente e cego. Eles empurraram ele. Ele caiu escada abaixo e não conseguia se levantar. Então, um policial desceu com um rifle e atirou, arrancando metade da cabeça do meu avô. Essa cena ficou comigo a vida toda.
Ele, sua mãe e a irmã foram levados para uma cadeia, onde estavam, segundo Maxwell, entre 300 e 400 pessoas. Eles ficaram 2 dias sem comer, sentados no chão, até o momento em que as portas foram abertas, e todos os que estavam ali tiveram que sair.
We ran outside. It was a mess outside.
Nós corremos para fora. Estava um caos ali. Eles estavam gritando, empurrando pessoas para os caminhões. Eu vi 2 policiais pegando um bebezinho pelos pés e o jogando, como um saco de lixo, em um caminhão. E minha mãe me empurrou para o lado e disse: "Você tem que fugir, porque não vai sair ninguém vivo da nossa família. Você tem que cuidar de você mesmo para sobreviver. Eu não posso mais te ajudar." Ela me empurrou com tanta força que eu caí no chão e seguiu com minha irmã para o caminhão. Eu me levantei, me afastei dali e me escondi num canto. Depois de um tempo, me levantei, saí e não vi mais ninguém ali. Fui andando até uma ponte e ali fui interceptado por um policial alemão. Ele encostou uma arma na minha cabeça e perguntou: "Você é judeu?" E eu disse: "Não." Aí ele virou e foi embora.
"Are you a Jew?" I said, "No." He turns around and walks away.
Maxwell foi atrás de uma tia que tinha se escondido em um restaurante. Ele não podia ficar ali, mas a tia o enviou para a casa de um agricultor polonês que vivia em uma aldeia afastada da cidade. O nome do agricultor era Jaszko e ele morava com a esposa, Kasia, e 2 filhos.
He had a small, tiny house.
Ele tinha uma casa pequena, com um quarto, com uma cama de palha, uma sala e um grande fogão. Ele disse para eu tirar a roupa e me deu uma calça e uma camisa bordada. Ele mudou minha imagem de garoto com aparência de cidade para garoto do campo. E passou a me chamar de Staczek. Me deu um nome polonês e disse que a partir de agora eu pertencia à família, que eu era sobrinho dele.
E esse disfarce foi importante, porque algumas semanas depois, a polícia bateu na porta da casa de Yashko, atrás de judeus foragidos.
That day, I was helping Kasha.
Naquele dia, estava ajudando Kasha a preparar comida para os animais. A polícia entrou e disse a Yashko: nos disseram que você está escondendo judeus. Eu estava sentado na sala e pensei: chegou minha vez, acabou. E o policial disse: Yashko, quero te dizer uma coisa. Se você nos disser onde eles estão, vamos apenas pegá-los e ir embora. Mas se você não nos contar e nós os encontrarmos, nós os mataremos. E mataremos você e tua família. O que você diz, Yashko? Fiquei sentado, esperando ele dizer sim. Mas Yashko disse: eu não estou escondendo nenhum judeu. Fique à vontade para olhar pela casa. E eles entraram na sala. Eu me afastei do banco. Eles olharam embaixo da mesa, embaixo da cama, olharam no celeiro, no estábulo, e foram embora.
They went to the stable and they leave. And Yashko said, you know, Stashek.
E Yashko disse para mim: Stashek, você vai ter que ir embora. Eu não posso ficar com você. Você entende? Eu disse que sim. Venha, disse ele. Vamos achar um lugar na floresta para você ficar.
I'll find you a place in the woods for you to stay.
Com a ajuda de Yashko, eles encontraram uma toca que converteram em um pequeno abrigo forrado com palha. Yashko deu algumas dicas sobre o que comer e o que não comer, como fazer uma armadilha para pegar coelhos e como fazer uma fogueira. E assim, Maxwell começou a viver sozinho, aos 12 anos, escondido na floresta, e com muita raiva.
This is the worst time in my life. I'm now alone in the woods.
Eu pensava: essa é a pior época da minha vida. Agora estou sozinho na floresta, abandonado. Eu estava com tanta raiva, mas não de alguém, nem mesmo dos alemães. Eu estava com raiva de Deus. Deus criou todos esses problemas para mim. Primeiro, ele me tornou um judeu. Mas por que me tornou um judeu? Se eu tivesse sido cristão, tinha casa, comida e trabalho. Mas sou judeu. Por quê?
Eu sou judeu. Why do you do that?
E com o passar do tempo, o menino passou a se sentir cada vez mais desconectado do mundo humano e a se integrar no seu novo ambiente.
I don't even look human anymore.
Eu nem parecia mais humano. Comia com as mãos sujas, não me lavava, era um bicho. E eu olhava para o céu e me sentia livre. Os pássaros e a floresta me aceitavam, gostavam de mim. Eu fazia parte deles. De certa forma, tudo parecia um pouco um sonho. Eu passava dias sem comer nada e passei muita fome. Comia cogumelos das árvores, porque Yashko me ensinou que os cogumelos do chão eram venenosos. Então eu procurava apenas pelos fungos em árvores e por frutas silvestres.
Maxwell passou a entender e monitorar os sons da floresta, que eram uma espécie de sinal de alerta para a aproximação de estranhos. E um dia...
All of a sudden, the whole forest is quiet.
Subitamente, a floresta ficou quieta. Notei alguns bichos correndo e, de repente, não ouvia nenhum som. Aí eu vi um garoto, talvez 2 anos mais novo que eu. Ele estava andando pela floresta, sozinho. Usava roupas da cidade, ou seja, não estava vivendo na floresta. Me aproximei dele e perguntei: você é judeu? E a primeira palavra dele foi: sim. Ele disse que estava escondido com os pais a alguns quilômetros dali, que a mãe dele tinha ido pegar comida com um agricultor e não voltou. Aí o pai foi atrás de comida e também não voltou. Ele disse que não comia havia 2 dias e dei a ele um pouco de comida. Ele comeu tudo. O nome dele era Yannick.
Os dois passaram a viver juntos, escondidos na floresta. Eles aumentaram a toca, forraram as paredes com pedra, tinham um teto, até uma espécie de pequeno forno improvisado com uma panela e um pouco de carvão que Maxwell tinha economizado.
And the winter was warm and cozy.
Deu para ficar aquecido no inverno. A gente se despia, jogava roupa lá fora, para depois catar os piolhos e vermes. E conversava, fazia jogos, brincava no riacho. Mas agora tinha que encontrar comida não só para mim, como para ele também. Mas não me importei, porque valia a pena ter alguém comigo para conversar, dizer alguma coisa. E ele era um garotinho inteligente, bem mais esperto do que eu.
Mas eles ainda tinham que tomar muito cuidado para, por exemplo, não deixar rastros, pois vira e mexe havia patrulhas de ucranianos, simpatizantes dos nazistas, em busca de judeus nas redondezas.
Eu fui muito cuidadoso. A gente sempre conseguia entrar na toca quando alguém passava por perto. Ela era muito pequena. A gente entrava rastejando. Não dava para sentar dentro da toca. Não dava para fazer nada ali, a não ser dormir. Você tinha que entrar e ficar deitado, o que foi bom.
Certa manhã, Maxwell e Yannick ouviram gritos do lado de fora do seu abrigo.
Nós acordamos. Era muito cedo pela manhã. Ouvimos gritos e tiros muito perto de nós. Esses gritos e tiros duraram cerca de uma hora e depois ficou quieto. Eu convenci Yannick a darmos uma olhada para saber o que aconteceu. Tinha nevado muito durante a noite. Estava tudo branco e gelado. A gente caminhava e eu usava um galho de pinheiro para desfazer os rastros na neve. E descemos até o rio, pois os tiros tinham vindo de lá. Eu tinha visto morte antes. Pessoas sendo mortas, meu avô. Mas o que vi ali, na beira do rio, foi muito pior. Eram 8 pessoas mortas, espalhadas sobre a neve branca, com o sangue escorrendo. O Yannick nunca tinha visto algo parecido e quis sair dali. Mas eu era um pouco mais maduro que ele e disse, você viu que eles têm bons sapatos? Eu não tinha sapatos. Usava pedaços de pano nos pés, porque meu sapato tinha se desintegrado com o tempo. Pegamos sapatos e casacos. Depois achamos o esconderijo deles. Encontramos colheres, comida, um verdadeiro tesouro. Juntamos algumas coisas e começamos a andar em direção à nossa toca. Mas algo me fez parar e olhar de novo para aquela cena horrível. E quando olho, vejo algo se mexendo no outro lado do rio. Eu vi o que parecia ser uma mulher deitada, se mexendo. Eu disse, Yannick, tem alguém se mexendo na outra margem do rio. E o Yannick olhou e disse, sim, mas vamos esquecer isso, vamos sair daqui. Mas eu disse, não, não podemos fazer isso, ela está viva, talvez possamos ajudá-la. A beirada estava congelada e a água era gelada. Yannick não queria atravessar. Mas eu puxei ele pela mão e entramos na água. A água estava tão fria que nossos corpos gelaram imediatamente, sem que sentíssemos dor. Quando chegamos, o corpo da mulher não se mexia. Mas havia um bebê embaixo dela. Ela tinha levado um tiro e caiu sobre o bebê. E o bebê estava vivo.
Ela morreu com uma bala no seu peito. And the baby is alive.
Maxwell e Yannick levaram o bebê para o abrigo. Trocaram sua roupa, que estava molhada e suja, viram que era uma bebê e usaram roupas que pegaram dos cadáveres na beira do rio para improvisar uma fralda. Mas a bebê não parava de chorar. Maxwell, então, se lembrou do que sua mãe fazia quando a irmã dele chorava.
Minha mãe costumava pegar um pouco de comida e enrolar em um pano que ela dava para minha irmã chupar. Então, eu peguei um pouco de pão molhado, enrolei no pano que coloquei na boca da bebê e ela começou a chupar e parou de chorar.
Eles perceberam que não dariam conta de cuidar da bebê. Maxwell saiu do abrigo e foi atrás de um grupo de judeus que ele sabia estarem escondidos na região. Ele contou a eles a história dos corpos que estavam na beira do rio e do bebê que encontraram.
One of the men says to me, Wait a minute. Wait.
Um dos homens me disse: espere um minuto, espere aqui. Aí ele saiu e trouxe uma mulher que disse que o bebê devia ser da irmã dela. Levei eles até o abrigo e quando chegamos, Yannick estava bem doente, com febre alta. Eu perguntei se eles podiam ajudar o Yannick, mas eles disseram que ele era jovem e que ficaria bom. Dê um pouco de água quente para ele, disseram. Perguntei se podíamos ir com eles. Eles disseram que não tinham espaço para gente, mas que voltariam mais tarde para nos pegar. E foram embora com a bebê.
And after a few days, Yannick was sick. I needed help too.
Alguns dias depois, Yannick tinha piorado. E estávamos sem comida. Eu resolvi falar com Yasko para ver se ele podia ajudar Yannick de algum jeito. Yannick disse: não me deixe sozinho por muito tempo. E eu fui.
And I went away that night.
Quando Maxwell chegou à fazenda, Yasko não estava lá. Maxwell ficou esperando e quando Yasko chegou já estava escuro. Só no dia seguinte é que Maxwell voltou à toca, levando pão e iogurte que Yasko tinha dado para eles. Mas quando chegou ao abrigo, o saco que cobria a entrada da toca tinha sido colocado para o lado.
A toca estava fria e cheia de neve. Yannick não estava lá. Talvez ele tenha ido buscar água, eu pensei. Fui até o rio. Yannick também não estava lá. Olhei por toda a parte. Voltei para a toca, acendi o carvão, comi alguma coisa e saí de novo. Já era fim da tarde. Resolvi olhar em outros lugares, lugares improváveis. E aí eu vi algo saindo ao lado de uma árvore. Me aproximei, afastei a neve e ali estava o Yannick, deitado no chão, congelado.
I pulled him into the bunker and I figured maybe...
Levei ele para a toca, achando que ele podia melhorar. Esperei, mas ele não se movia. Eu não sabia o que fazer e resolvi ir de novo para a casa do Yasko. Bati na porta, pedi desculpa pelo incômodo e disse que o Yannick não estava se mexendo. Como assim? Ele perguntou. Eu vou com você. Yasko entrou rastejando na toca, examinou o corpo e disse que Yannick estava morto. Eu disse: o que você quer dizer com ele está morto? E o Yasko respondeu: ele está morto, não vai reviver. Aí ele pegou umas pedras e disse que iríamos bloquear a entrada da toca. Venha, ele disse, você vai ficar comigo.
Come, he says, you'll stay with me.
Maxwell voltou a viver com Yasko e sua família, mas mesmo com o retorno ao conforto de um lar, ele passou por um momento difícil, pela culpa que sentia pela morte do amigo Yannick.
Ele não entrou no rio por vontade própria. Ele foi porque eu puxei. E por que fomos ali salvar a bebê? Não significou nada para mim, a bebê. Ela não podia me ajudar. Então, por que entrei para ajudá-la? Então, eu era o culpado de matar o Yannick. E não consegui tirar isso da cabeça. Salvamos uma vida, mas o que significava ser um herói e não ter o seu melhor amigo?
What does it mean, being a hero and not having your best friend?
Yasko sabia da aproximação de tropas soviéticas e elas chegaram em julho de 1944 para liberar a cidade de Butchat dos nazistas. Mas para Maxwell, a liberação estava longe de significar uma mudança positiva em sua vida.
The worst thing ever in my life is being liberated.
A pior coisa na minha vida foi ser liberado para nada. Havia comida, escola, roupas, as pessoas tinham casas, mas eu não tinha nada e ninguém me queria.
Aos 14 anos, Maxwell voltou para Butchat e descobriu que era o único membro sobrevivente de sua família. Ao todo, 62 parentes foram mortos e dos cerca de 8 mil judeus que viviam na cidade, sobraram apenas 100. Nos anos que se seguiram, ele continuou sobrevivendo, dessa vez não sozinho na floresta, mas fazendo biscates no mercado negro e se locomovendo pela Europa. Maxwell conseguiu ser colocado em um programa que enviava órfãos judeus ao Canadá, e foi ali, morando com uma família que o acolheu, que ele mudou de nome para Maxwell Smart em 1948. Ele virou empresário, se casou, teve filhos, redescobriu a paixão pela pintura e hoje possui duas galerias em Montreal. Ele passou décadas sem querer falar sobre o passado, mas em 2019 foi procurado pela equipe de um documentário sobre judeus que sobreviveram miraculosamente ao cerco de nazistas na Segunda Guerra, chamado Cheating Hitler, Trapaceando Hitler. E essa equipe rastreou parentes de Yannick, o garoto que viveu com ele na floresta, entre eles uma tia dele.
Eu me sentia culpado pela morte dele, e foi muito bom encontrar a família. Nós choramos e lembramos de Yannick. E eles me disseram que eu não devia me sentir culpado. Você o alimentou, viveu com ele e cuidou dele. Eles disseram, obrigado por prolongar a vida dele.
E a equipe do documentário ainda guardava outra surpresa para Maxwell. Ele foi levado a Israel, onde se encontrou em um retiro para idosos com uma mulher chamada Tova, que fora a bebê que Maxwell e Yannick resgataram na margem daquele rio gelado. Os tios que ficaram com a bebê também conseguiram sobreviver ao cerco dos nazistas e criaram a menina.
A gente ficou chorando. Eu não encontrei apenas Tova, que estava doente de cama, como também os filhos e netos dela. Ela não lembrava de mim. Claro, era uma bebê. Mas ficou acariciando minha mão e ela dizia, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem.
Ela diz, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem.
Em 2022, Maxwell Smart lançou o livro The Boy in the Woods, O Rapaz na Floresta, em que conta sua história. O livro foi adaptado no ano seguinte para um filme com o mesmo nome, estrelado por Richard Armitage. Eu sou Thomas Papon e você ouviu um episódio do podcast
Que História?
Da BBC News Brasil.
Esse é o Que História, o podcast criado pela BBC News Brasil, serviço em português da BBC, com histórias diversas de diferentes épocas e lugares, tendo em comum apenas o fato de serem surpreendentes e extraordinárias. A série completa está disponível no site www.bbcbrasil.com/podcasts.
CBN Noite Total.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui, a plataforma com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje e estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O CBN Auto Esporte desse final de semana te leva para um dos eventos automotivos mais tradicionais do mundo, o Festival da Velocidade de Goodwood, na Inglaterra. Por lá passaram o primeiro carro 100% elétrico da Ferrari, o polêmico Lucci, um super esportivo da BYD e o novo Audi futurista Nuvolari. Você vai saber mais sobre essas e outras novidades no CBN Auto Esporte desse domingo. É às 9 horas da manhã. E você também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN e no Spotify ou ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
Dicas gastronômicas de todas as regiões do país. Receitas que atravessam gerações. E os cardápios dos restaurantes que valem a visita. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcast. CBN Noite Total.
Bom, vamos nos preparando para um verão que provavelmente deva ser muito severo, hein, aqui no Brasil. A Agência Climática dos Estados Unidos está indicando uma chance de 81% de que o fenômeno El Niño pode ser um dos mais intensos já registrados pela agência. A agência tem os seus registros desde 1950, então para esse ano o fenômeno deve ser muito forte. A previsão é de que esse super El Niño aconteça entre novembro e janeiro. Vamos entender na prática o que, que isso pode significar. Estamos aqui com o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria, o Murilo Lopes. Oi, Murilo, boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite aos telespectadores, né, e também aos ouvintes que nos acompanham nessa noite aqui na CBN.
Esse dado de que é 81% de chance de um El Niño muito severo é preocupante? Chama atenção, né?
Bom, esse dado ele nos reforça, né, um percentual muito significativo, né? Isso quer dizer que nós temos uma confiança muito grande de que esse El Niño vai atingir essa intensidade, né, de muito forte nesses próximos meses, né, especialmente na reta final da primavera e começo de verão, tá? Isso é o que, né, popularmente a gente vê muitas vezes sendo vinculado como super El Niño, né? Isso reflete exatamente de uma água bastante aquecida no Oceano Pacífico, né? E proporcionalmente, quanto mais aquecido está o oceano, né, maior é essa anomalia, né, mais aquecida em relação à média está a superfície do oceano, maior é o impacto na circulação atmosférica ao redor de todo o globo e, consequentemente, esses impactos acabam tendo uma atuação bastante significativa, especialmente nas áreas do sul do Brasil e também no centro-norte do país, né? Porém, com fenômenos diversos. Né? A gente tem um cenário mais favorável à chuva, enquanto no norte e nordeste a chuva acaba ficando um pouco mais escassa, especialmente nesse período de primavera e verão.
No sul com mais chuva, é isso? Deu uma truncada aqui.
Exatamente. No sul, especialmente, período de primavera, ele concentra uma relação muito forte com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Dessa forma, né, a estação já é mais chuvosa, comumente para o sul do Brasil, acaba tendo extremos de chuva mais frequentes e também episódios de chuva mais continuada, né, que pode trazer transtornos por enchentes e também por temporais.
O sul que já sofreu tanto com isso, quer dizer, pode ter uma repetição do fenômeno?
Sim, nós temos um cenário, né, que vai lembrar mais ou menos os começos de primavera e ao longo da primavera de 2023. Tá? Não necessariamente vem a memória na cabeça, né, sempre do maio de 24, né, porém, isso é um período mais para frente de previsão, nós não temos uma confiança muito grande, tão longo, né? Porque nós estamos falando já de 2027, para o período de outono. Porém, né, esse cenário de cheias ele já aconteceu na primavera de 2023 e é bastante comum em anos de El Niño. Então, esses episódios de chuva mais volumosa, eles vão acontecer, tá? Não necessariamente vai ser na intensidade que foi 2024, porque o evento de 24 ele decorreu de uma combinação de diferentes fatores, não apenas da atuação do El Niño, né, mas o somatório de outros parâmetros climáticos que acabaram contribuindo para aquela situação tão extrema. Porém, a gente está se encaminhando para um cenário mais parecido com o que nós tivemos na primavera de 2023, né, que também foi marcado, de certa forma, por cheias no Rio Grande do Sul, claro que não na proporção que nós tivemos em maio de 24.
Ah, é que em maio de 24 teve um componente também que formou-se um paredão, né, que impedia a chuva de subir, né, para os outros estados, eu lembro. E aí deu-se toda essa tragédia. Então agora, embora seja um El Niño muito rigoroso, com chuva no sul, não vai ter essa combinação.
Não a curto prazo, nós não temos essa combinação no cenário de previsão. Uhum, né? É importante dizer que com um El Niño de forte intensidade, essa resposta acaba não ficando confinada, por exemplo, apenas ao Rio Grande do Sul. Tá? Uhum. Mas sim, as áreas vizinhas do centro-norte da Argentina, Uruguai, Paraguai e também parte do sudeste brasileiro ainda vão sentir um pouco de reflexo dessa situação desse El Niño, porque El Niños de muito forte intensidade acabam correspondendo a uma resposta atmosférica também proporcional a esse aquecimento e, consequentemente, nós temos até mesmo episódios de chuva um pouco mais frequentes acontecendo em áreas que, durante El Niños mais fracos, digamos assim, eles acabam não acontecendo, como o sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, norte do Paraná, sul de São Paulo também, né? Nós já vemos nos últimos meses, episódios de chuva acontecendo nessas regiões, já em resposta ao El Niño, né, e que agora essa precipitação tende a se concentrar mais na região sul do Brasil.
Sim.
Mas ainda acontecendo nessas demais regiões.
Pode ter chuva excessiva também na região sudeste e no sul. Você falou que e também seca em outros estados, é isso?
Sim, nós temos uma resposta indireta, né, do El Niño que traz essa chuva para o sul do Brasil, tá? Mas nós temos uma resposta bastante direta a esse aquecimento das águas do Pacífico no norte do país. Né? Nós temos um aquecimento das águas lá no sul do Pacífico que faz com que os movimentos da atmosfera sejam de movimentos ascendentes, né, gerando tempestades sobre a região do oceano, e aí esse ar acaba de maneira compensatória descendo sobre o norte do Brasil. E isso gera um cenário, né, de movimentos de ar descendente que inibe a formação de nuvens e de chuva na região norte e nordeste do Brasil. E isso acaba acarretando episódios de secas mais prolongadas, especialmente na região amazônica, né, e também no nordeste do Brasil. Isso por impacto bastante direto do El Niño. Né? No sul a gente tem um reflexo mais indireto, porque aí essa umidade acaba sendo transportada para o sul. Né? Nós temos sistemas meteorológicos mais frequentes, mas esse impacto é bem mais direto no norte e nordeste, do ponto de vista de estiagem, porque ele está relacionado diretamente ao aquecimento das águas. Tá? No sul, a gente tem um impacto um pouco mais secundário, porque aí a gente tem esses sistemas mais frequentes que causam chuva e também essa condição de umidade vindo para o sul do Brasil com maior intensidade também.
Então, esse super El Niño aponta para chuvas fortes no sul e seca no norte, nordeste e centro-oeste. No sudeste, a gente estaria mais para chuva? É isso, no fim do ano?
Bom, no sudeste nós temos, né, o período de chuvas acontecendo, especialmente no final da primavera em direção ao verão, né, que é o período que nós temos, o que nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul, né, é aquele período de chuva mais volumosa, que geralmente acontece ali entre dezembro e fevereiro, né, são episódios que vão trazer chuva, mas no cenário que nós temos de El Niño, né, essa precipitação ela acaba ficando um pouco mais restrita. Aquela região que nós temos lá, como eu comentei, do norte e nordeste, ela sofre um pouco mais com a falta de chuva. Né? Isso não necessariamente quer dizer que nós vamos ter uma situação igual a 23 e 24 também, porque naquela situação a seca da Amazônia foi muito agravada por um outro padrão climático que se somou ao El Niño. Tá? Então esse cenário por hora ainda está um pouco distante na previsão, né? Mas a gente vai ter essa redução de chuvas por lá. E no sudeste, né, como eu disse, nesse período de primavera a gente ainda pode ter alguns episódios de chuva, muito em função da intensidade desse El Niño, né? Caminhos de muito forte necessidade acabam gerando essa resposta não restrita apenas ao sul, mas também abrangendo parte do centro-oeste e do sudeste brasileiro, né, nas regiões de fronteira, ali, por exemplo, com o Paraná. Né. Mas a tendência é que para o verão, né, a gente tenha um período um pouco mais de chuva reduzida. Né. Não quer dizer que não vai chover, por exemplo, né, no sudeste brasileiro, mas essa precipitação tende a reduzir, especialmente agora na estação seca, né, que nós estamos ingressando, mas também durante o período de verão, que é o período que mais chove no sudeste brasileiro, essa chuva também tem que ser distribuída ao longo do sul do Brasil e isso reduz os acumulados na região sudeste, de um modo geral, durante os anos de El Niño.
Então deve ser um verão com menos chuva do que o padrão no sudeste, é isso?
Exato.
Tem
menos chuva que o padrão, né? Mais seco, não do... extremamente seco, mas, como nós tivemos, mais, né? Nos anos mais críticos de estiagem.
Nesse período. E o calor, Murilo? O El Niño atua também no, nas ondas de calor? Dá para a gente imaginar que pode acontecer? Vai ser um verão muito quente?
Sim. Esse verão ele tem que ser bem mais quente na área central do Brasil, né? A gente vai ver a partir, especialmente agora, do final de julho em diante, né? Uma massa de ar seco tomando conta do Brasil central. É bem típico da estação, né? Seca, nós temos um ar mais seco predominando e ganhando calor, né? Aquecendo durante esse período. Mas com El Niño, esse ar mais seco e quente tende a ganhar mais força, né? Isso vai favorecer, certamente, episódios de calor bem mais significativos. As áreas do centro-oeste, parte do nordeste, norte do Brasil, né, onde a chuva também tende a diminuir, e também no sudeste brasileiro por consequência. Então a gente vai ver um verão mais quente, certamente, a partir, né, da primavera a gente vai começar a ver esses sinais de temperaturas acima da média nessas áreas centrais do Brasil. Né. Inclusive agora já no período final de inverno a gente já deve ter esse cenário se configurando. Né. Inclusive aqui no sul do Brasil a tendência é que esse restante de inverno tenha, por exemplo, já dias mais quentes, mais frequentes, né? Então o frio vai começar a perder força muito rapidamente, a partir agora do mês de julho já.
Ah, é? Uau! Então a gente tem que se preparar para o calor, um calor que vai ficando mais intenso. Porque a gente teve recentemente ondas de calor que foram brabas, né? Eu falo de São Paulo aqui, o negócio foi pesado. Né? Aí no sul, não sei como é que, acho que talvez não.
Sim, é, no sul nós estamos num cenário um pouco mais diferente às vezes, né? Mas no sudeste esse cenário de ondas de calor ele pode aparecer, né? Especialmente indo para o verão, né? Como essa chuva tende a ser um pouco mais reduzida, isso fortalece a massa de ar seco, que já atua sobre o centro do país nessa época do ano, especialmente na primavera, né? E aí essa condição de tempo mais seco favorece, né? Temperaturas mais elevadas, e isso deve abranger, né, grande parte do sudeste brasileiro.
É, então vamos nos preparar. Esses eventos estão ficando cada vez mais extremos, né? É, isso tem a ver com o aquecimento global? Comprovadamente?
Em certa parte, sim, nós temos, né? Porque o aquecimento das águas do Oceano Pacífico é um período de transição, né? Natural. Nós temos períodos de resfriamento com Laninha, períodos de aquecimento com El Niño, né? Essa é uma circulação que interage o oceano e a atmosfera e acaba acarretando esses fenômenos que têm impacto no clima global. O que nós temos atualmente é que são as águas do oceano bastante aquecidas como um todo ao redor de todo o planeta. Dessa forma, processos de formação do El Niño eles tendem a ficar mais abruptos, muito mais intensos. A gente viu um aquecimento muito rápido nos últimos meses na área do Pacífico Equatorial, que é onde se forma o El Niño, e essas águas elas estão mais quentes do que não só do que a média histórica, mas também estão batendo recordes de temperatura da superfície do oceano nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive. Então é um cenário de rápido aquecimento, porque já essa água mais quente que ficava mais próxima lá da Oceania, ela estava muito mais aquecida do que a média histórica. Uhum. Então essa rápida formação do El Niño se deve muito a isso, Nós temos já um planeta mais quente, com oceanos mais quentes, e isso faz essa transição acontecer de forma mais rápida, E assim, não deve ser apenas no sentido do El Niño, Mas também a gente tem visto a transição para fenômenos de Laninha também de maneira muito mais rápida, sem um período de neutralidade, que seria quando o oceano está próximo à média histórica, temperatura.
Bom, o Murilo Lopes, meteorologista aqui com a gente. Cadê o nosso ouvinte que eu perdi? José Miranda pergunta aqui no Distrito Federal. Você falou do Centro-Oeste, né? Ele quer saber do Distrito Federal especificamente. Vai ter alguma coisa específica ali para a região do DF, Brasília?
Bom, a área central do Brasil ela vai ter um padrão bem típico, da estação seca agora, nesse restante de inverno e começo de primavera, Nós vamos ver as temperaturas subindo bastante, Brasília e região centro-oeste este ano tiveram um período um pouco mais atípico durante o outono, começo de inverno, em que choveu bastante, O nosso ouvinte aí certamente vai lembrar que choveu bastante no mês de junho e de maio também em Brasília. Então foram chuvas que ficaram acima da média histórica nesse período, Mas aí agora a gente vai ver esse período mais seco voltando, como é típico da estação, E esse calor ganhando bastante intensidade, especialmente porque a gente vai ter essa soma do período seco, quente, tradicional, já os impactos do El Niño a partir do próximo mês, a partir desse mês de julho já, a gente vai ver as temperaturas subindo bastante, Nós já estamos, inclusive, várias vezes com alertas do Instituto Nacional de Meteorologia já para umidade baixa para a região do DF, e vai ser assim nos próximos meses. Então, a tendência é essa para o DF.
Bom, então, vamos nos preparar para o calor intenso que vem por aí.
Sim, esse calor vai ficar bem mais frequente nas áreas do centro do Brasil, certamente, nos próximos meses, enquanto a região sul tende a ter esses episódios de chuva, de tempestades chuva. Mais frequentes, o que pode trazer algum transtorno, especialmente porque existe uma relação muito forte entre o aquecimento do Pacífico, ou El Niño, com a chuva aqui no sul do Brasil.
A chuva é sempre muito preocupante, Aliás, tudo, o calor excessivo também, mesmo sem a chuva e tal, é muito preocupante, tem muita gente que morre por causa desse aquecimento. Não é tão evidente, porque as chuvas provocam tragédias ali, que a gente visualmente percebe, Mas a temperatura elevada também eleva, sobretudo os idosos, a terem problemas. E os bebezinhos também sofrem bastante. E o mundo vai ficando assim, a gente vai ter que se preparando para essas mudanças.
Sim, nós estamos vendo, esses episódios, como você falasse sobre o período de calor, episódios bastante significativos mais recentemente. Na Europa, e também nos Estados Unidos, agora também. Durante a Copa do Mundo. Então, esses episódios, eles acabam tendo impacto, por mais que às vezes não sejam realmente tão perceptíveis, quanto os eventos de chuva, que causam tragédias mais visuais, digamos assim.
É isso. Muito bom. Murilo, muito obrigada, viu? Até uma próxima.
Obrigado, boa noite e até uma próxima.
Boa noite, Murilo Lopes. Ele é meteorologista na Universidade Federal de Santa Maria, conversando conosco. Hoje, então, saiu esse dado da Agência Climática dos Estados Unidos, que é a maior agência climática do mundo, a indicação era de 61% de chance de um El Niño muito rigoroso esse ano. E agora eles atualizaram para a chance de 81%, aumentou, né? Então, de novembro para frente, o El Niño vem com força total, assim. Pelo menos até então, dos El Niños até então registrados, o maior de todos. É o que está alertando aqui a Agência Climática dos Estados Unidos, né? Desde os registros que começaram a ser feitos desde 1950, esse vai ser o pior El Niño. E aqui para o Brasil, o efeito do El Niño, como explicava aqui o Murilo Lopes, é chuva no sul do país, né? Seca ali no norte, nordeste, centro-oeste, e calor intenso. Calor intenso no sudeste, no centro, centro-oeste, norte, nordeste. Então vamos nos preparar aí para ondas de calor que estão por vir quando acabar esse friozinho que estamos passando. E é isso, a gente tem que se preparando, né? Porque os eventos vão ficando cada vez mais extremos, o que é sempre muito preocupante.
CBN Noite Total.
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer a trajetória ESG de um dos maiores grupos hoteleiros do mundo, o Minor Hotels, que revela os planos de expansão no Brasil e mostra como a sustentabilidade está redefinindo o luxo na hotelaria. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8h10 da manhã, com reprise 10h30 da noite.
Bem-estar e movimento no ar neste fim de semana para falar sobre como funcionam os agregadores de academias e também sobre os dados que essas plataformas têm sobre os hábitos de atividade física do brasileiro. E nós recebemos nesta semana para essa conversa o Ricardo Guerra, que é líder do El Hub no Brasil, e também o Felipe Calbucci, que é CEO da Total Pass na América Latina. Você não pode perder o Bem-estar e Movimento, é neste sábado, às 9h30 da manhã, e depois que o programa vai ao ar aqui na CBN, ele fica disponível também no nosso canal no YouTube e nos principais agregadores de podcasts.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
E hoje nós temos um convidado aqui no estúdio, um convidado muito especial, até porque ele já trabalhou aqui na CBN e vamos falar sobre isso, inclusive, é o Rodrigo Simon de Moraes. É, quando ele apresentava aqui na CBN era só Rodrigo Simon, mas agora na versão acadêmico é Rodrigo Simon de Moraes. Ele é doutor em teoria e história literária pela Unicamp, pesquisador da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde ele dá aula, ele mora lá. Ele está no Brasil, vai passar aqui um mês e meio no Brasil, aí aproveitamos e trouxemos ele aqui para conversar, porque ele está lançando um livro, que é resultado de uma pesquisa que ele fez, é o livro Música de Mortos Suaves, que sai pela editora Record, que reúne contos inéditos de um escritor brasileiro que foi esquecido, que Rodrigo Simon reencontrou, né? E nos reapresentou para nós, leitores brasileiros. Daqui a pouco falaremos sobre tudo isso. Mas antes de mais nada, bem-vindo à CBN, Rodrigo Simon.
Obrigado, Tânia. Boa noite para você. Boa noite ao ouvinte da CBN. com quem eu falei durante muito tempo, então, mas há muito tempo.
Há muito tempo. Os ouvintes mais antigos talvez lembrarão. Você apresentou, estava puxando na memória aqui com Edmilson Fernandes. O Sintonia CBN, não existe mais. É isso,
pois
né?
Pois é, na verdade, eu fui repórter durante alguns anos.
Sim.
E daí eu me tornei apresentador justamente no Revista CBN, que veio para substituir o Sintonia CBN.
Ah, você já veio no Revista.
Eu fui quem estreou com Revista CBN.
Foi o primeiro apresentador do Revista CBN.
Ah. E ali, nossa, acho que depois da estreia, eu segui por mais 3 anos à frente da Revista CBN.
Demais, hein? Uhum. E agora voltando, aí virou acadêmico, né? Foi lá pra Princeton e tal, e de repente você volta aqui, dá um friozinho voltar pro microfone do rádio?
Na verdade, sabe que dá uma alegria muito grande. Claro, vai parecer que eu tô dizendo isso porque eu tô aqui, mas a CBN foi a primeira redação onde eu trabalhei realmente. Na verdade, tive uma pequena experiência antes, foi inclusive na TV Globo, mas por alguns meses. Mas a CBN foi a primeira redação onde eu trabalhei como jornalista formado, onde eu passei 6 anos do total, e eu posso dizer onde eu aprendi os fundamentos básicos do jornalismo, e especialmente onde eu fiz muitos amigos que se mantêm até agora. Você é o melhor exemplo, como você viu, reencontrei velhos amigos.
Nossa,
aqui.
Nossa, foi uma festa.
De muito tempo, com quem eu mantenho certo contato ainda. E eu diria que especialmente, Tânia, esse trabalho, que hoje, é claro, o trabalho de um pesquisador, um trabalho de teoria literária e tudo mais, tem muito do jornalista. E eu não consigo falar do jornalista, que eu ainda sou de alguma maneira, se eu não falar da CBN. Então, a CBN tem, claro, uma participação nesse livro, de alguma maneira, também.
Vamos chegar no livro, mas só para dizer aqui, olha só, o pessoal tá lembrando.
Ah, que bom.
A Fátima Morales Sanches, olha, Rodrigo por aqui, quanto tempo, surpresa muito boa revê-lo. E a Fátima é uma ouvinte muito frequente. A Isaura Ferreira, lembro da voz, não conhecia a figura do Rodrigo Simão.
Porque na minha época não tinha isso que temos hoje, né?
O Cláudio André, lembrei da voz também, porque não tinha imagem. Tem uma ouvinte aqui dizendo, nossa, muito lindo esse Rodrigo Simão. Mariana Couto.
Ah, suspeita.
Que é a esposa. Pronto, muito bom, é isso, gente. Bom, Simão, vamos falar do livro que você está lançando? Que é, bom, você está lançando porque você resgatou esses contos, né? O autor é o Ricardo Guilherme Dick.
Isso.
E um escritor que já foi muito importante na nossa literatura, mas que foi esquecido, né? E que importante que você fez esse resgate. Mas só dá uma situada nesse autor para a gente entender o tamanho dele, a importância dele.
Tá. Tânia, como você disse, o Dick foi um autor que teve um reconhecimento inicial ali, final dos anos 60, início dos 70, até o começo dos 80, especialmente entre escritores. E quando eu falo escritores, não estou me referindo a um escritor qualquer.
Sim.
Eu estou falando de Hilda Hilst, de Guimarães Rosa, de João Baldo Ribeiro, uma série de escritores que consideravam Dick um escritor fabuloso. Então, Dick foi realmente um escritor genial, que, como acontece não só no Brasil, em muitos lugares do mundo, por uma série de circunstâncias, acabou se perdendo ao longo do tempo, no sentido de se tornando esquecido. Tem aquela velha frase no Brasil do Milor, que o Brasil esquece, a cada 15 anos, o Brasil esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Eu acho que não é só no Brasil, mas tem muitos casos na arte, por exemplo, que isso aconteceu. Por exemplo, eu estava pensando agora, o Cartola, o genial Cartola sambista. Ele é um cara que também desapareceu por um período, ficou sumido, até que um jornalista, o Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, o reencontrou lavando carros no Rio de Janeiro. E só nos anos 70, ele que nasceu em 1908, eu sei disso porque ele nasce no mesmo ano, pouco depois que Machado de Assis morre, o Cartola vai lançar o primeiro disco já com 70 anos de idade. Então muitos artistas acabam desaparecendo. Foi o caso do Dick, que desapareceu, ficou esquecido, e felizmente eu tive a honra, a felicidade de reencontrá-lo.
Muito bom, sabe? Já vamos falar sobre como é que foi esse processo de reencontro, né? E de resgate do Ricardo Guilherme Dick. Mas o fato dele não ter sido... Ele era de Goiás, né?
Ele era do Mato Grosso.
Ele nasce, verdade.
Na Chapada dos Guimarães, num acampamento garimpeiro, filho de um pai alemão e uma mãe de Cuiabá, neta de índios Bororo. E ele nasce ali no meio da natureza mato-grossense, muito exuberante, característica, e cresce em Cuiabá. E ele fica em Cuiabá até os 29 anos, quando então ele muda para o Rio de Janeiro e de fato começa a carreira como escritor.
Mas o fato dele não ser exatamente do eixo Rio-São Paulo, será que isso contribuiu para ele ficar esquecido?
Completamente, Tânia. É. Eu acho que essa é a razão principal. Existem outras, mas essa é a principal e não são apenas fatos concretos que indicam. O próprio Dick dizia isso. Ele passa 10 anos no Rio, onde ele conhece, ali tem um certo reconhecimento, e ele, por algumas razões, volta a viver em Cuiabá. Você imagina, década de 70, pré-internet, ele diz em entrevistas que os telefonemas eram caros, que ele tinha dificuldades para falar com as editoras.
Então.
Já naquela época, se hoje o mundo literário depende muito da presença do escritor em eventos, naquela época não era muito diferente. O Dick afastado, ele vai sendo esquecido, até que ele desaparece. Assim como o Raizama, o lugar onde ele nasceu, um dia desapareceu, porque hoje está debaixo de uma represa, lá no Mato Grosso, represa do Manso, a obra literária do Dick também foi desaparecendo, ficou presa por um pequeno fio que a sustentava e que eu tive a felicidade de resgatar.
De resgatar, né? Que são esses contos que você encontra. Mas já que o Dick estava esquecido, como você, né, se interessou pela obra dele?
Esse fato está ligado justamente ao grande entusiasmo de escritores pelo Dick e também, claro, a um pouco de acaso. E, claro, também uma certa curiosidade, para que você entenda. Eu tinha acabado de começar meu doutorado na Unicamp, e eu estava esperando o começo das aulas, e eu estava lendo de maneira despretensiosa, assim, não havia nenhuma conexão com a pesquisa, um livro em que a Hilda Hilst, fabulosa escritora paulista, é um livro de um compilado com entrevistas que a Hilda deu ao longo da vida. E daí eu tô lendo ali despretensiosamente, e daí o Caio Fernando Abreu, também um grande escritor, gaúcho, já falecido, está entrevistando a Hilda para um periódico chamado Leia, e ela tá falando de como a literatura é difícil, de chegar a um ponto profundo, e daí ele pergunta, mas Hilda, quem no Brasil chegou a esse ponto? E ela diz, Ricardo Guilherme Dick. E eu pensei, quem? Porque eu, Tânia, você imagina, eu estava começando doutorado, era um iniciante em pesquisa, mas eu já vinha de um mestrado na USP, eu julgava conhecer relativamente bem a literatura brasileira. No entanto, eu fui apanhado completamente surpreso, eu nunca tinha ouvido falar de Dick. E assim, eu segui lendo entrevistas da Hilda, e em outras 4 ocasiões ela aponta o Dick como um dos maiores escritores brasileiros. Ela diz, quem são os maiores, Hilda? Machado de Assis, Clarice Lispector, Ricardo Guilherme Dick. Eu pensei, bom, o mínimo que eu devo fazer é conhecer esse autor. E aí começa o meu interesse por ele.
E aí, como é que você chega nesses contos inéditos do Dick?
É outra história que eu imagino um pouco curiosa. Eu fico muito entusiasmado com essa história, primeiro. Compro os livros dele com imensa dificuldade, porque eles estavam todos esgotados. Quando eu passo a ler os romances, os 3 primeiros romances, eu fico encantado pelas características muito únicas do Dick, uma linguagem fabulosa, assim. E falo, caramba, esse autor, eu quero saber mais dele. E eu tinha um outro detalhe, que ele tinha sido pintor, eu me interessava também por artes plásticas, comecei a tentar descobrir onde teriam, talvez, algumas obras dele. E procuro daqui, procuro de lá, e nada de Dick, ninguém conhece, até que eu chego. Eu consigo o telefone da filha dele, a filha única, Ariadne Dick, uma pessoa fundamental para a manutenção da obra dele. Eu falo com ela despretensiosamente, um dia normal, ainda jornalista, trabalhava em redação. Eu falo, olha Ariadne, eu sou um grande fã do teu pai, eu sei que ele foi pintor, eu estou lendo os livros dele, queria conhecer a pintura também, mas eu não achei nenhum lugar. Ela diz, olha Rodrigo, realmente as obras dele estão aqui comigo, né, os quadros e tal. Ou melhor, está no UNEMAT, boa parte delas, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso. E comigo ficaram só alguns papéis. Eu já tomei um susto, claro. O senso de jornalista e de pesquisador.
Sim.
Eu pensei, peraí, Ariadne, que tipo de papéis? Que papéis são esses? É. Ela diz, são os papéis, o que, que ele escrevia. Eu falei, peraí. Eu fiquei tão entusiasmado, isso era uma quinta-feira. Eu falei, eu posso ir até Cuiabá para conhecer esses papéis? Ela diz, pode. A gente combinou rapidamente que eu ficaria uma semana ali para poder conhecer tudo isso.